Boa tarde a todas e a todos. Acho que podemos começar. Eu estava a fazer um compasso de espera, porque ainda há comissões a decorrer, em simultânea à nossa, e, portanto, estava a aguardar que mais alguns pudessem juntar a nós, porque sabemos que a agenda destes dias não é fácil. Em primeiro lugar, queria cumprimentar cada uma e cada um, dizer que hoje compete-me presidir a reunião da nossa comissão por impedimento do Sr. Presidente, do Sr. Deputado António Topa. Queria, antes de mais, fazer votos que todas e todos tenham tido um excelente Natal, boas entradas no ano de 2020 e desejar também, naturalmente, um excelente ano de 2020. Já agora também, uma vez que estamos a iniciar um debate parlamentar importante no âmbito do Orçamento do Estado e das grandes opções do Pleno, que este debate seja naturalmente enriquecedor para o país e que seja naturalmente, ou que alcance aquilo que todos ambicionamos, que é naturalmente uma vida melhor para os portugueses e um país mais competitivo. Temos hoje na nossa ordem do dia 6 pontos, para além do sétimo que diz outros assuntos. O primeiro, que é a apreciação e votação da ata número 7, referente à reunião de 17 de dezembro de 2019, e da ata número 8, referente à reunião de dia 18 de dezembro de 2019. Eu colocaria a apreciação estes dois documentos e perguntaria aos grupos parlamentares se há alguma intervenção neste ponto. Não vendo, vamos proceder às votações. Perguntaria quem vota, vamos votar a ata número 7 em primeiro lugar. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade. Vamos votar a ata número 8. Quem vota contra, quem se abstém, está também aprovada por unanimidade. Passamos ao ponto 2, que diz apreciação e votação do parecer sobre a proposta de lei número 4, que aprova as grandes opções do plano para 2020. O Sr. Deputado Hugo Costa é o relator, a quem darei a palavra. Informar apenas que nós neste ponto não temos grelha de tempos definida, portanto irei dar o tempo que cada um e cada uma achar conveniente, naturalmente com a devida tolerância, mas também pedindo... os dois em conjunto, preferem os dois em conjunto? Então eu iria dar a palavra ao Sr. Deputado Costa para apresentar então os dois pareceres em conjunto, dando naturalmente tempo para esse efeito, e depois abriríamos as intervenções também para a apreciação dos dois documentos em conjunto. Estava eu a dizer que não temos grelha de tempo definida, pelo que darei o tempo suficiente, com a exigência do bom senso, pedindo também alguma capacidade de síntese nas intervenções de cada uma e de cada um. Sr. Deputado Costa, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A me cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados, e dizer que tentarei, de forma mais sucinta possível, apresentar estes dois relatórios. Sendo certo e sabido que a discussão política do Orçamento do Estado será feita também nesta Comissão, mas noutros fóruns, na especialidade, na generalidade, e não propriamente nesta discussão de pareceres, na qual eu tentei colocar aquela que era a proposta do Governo, quer a nível das grandes opções do Plano, quer a nível do Orçamento do Estado para 2020. Uma nota prévia, agradecer ao apoio da Comissão de Economia, Inovação, Obras Públicas e Habitação, da parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, o esforço que foi, até numa altura em que foi existia uma mudança da assessoria do Partido Socialista, para termos estes dois parceiros a tempo e horas, numa altura também de festividades, e não ficava bem com a minha consciência se esse agradecimento não fosse feito. A nível da... das grandes opções do plano para 2020-2023, é um documento que normalmente não é tão debatido como é o Orçamento do Estado. É um documento que tem desde logo um parecer do Conselho Económico e Social, que eu coloco como anexo através de um link a este orçamento, e que, obviamente, o parecer do Conselho Económico e Social também deve ser parte integrante também deste parecer, e que tem como enquadramento os quatro pilares essenciais da agenda estratégica que está no programa de governo: as alterações climáticas e a evolução dos recursos, a sustentabilidade demográfica e o melhor emprego, desigualdades e território mais coeso e a transição digital para uma sociedade de inovação. A nível das matérias, digamos assim, mais da responsabilidade desta Comissão, o primeiro ponto que coloquei foi o objetivo colocado pelo Governo de colocar os fundos estruturais ao serviço da convergência com a União Europeia, através do Portugal 2020, que tiveram na última legislatura um papel importante no financiamento das diversas políticas públicas e do investimento privado para colocar Portugal numa trajetória de convergência, simplificando mecanismos, promovendo o financiamento através do Banco Europeu de Investimento e identificando projetos que estejam atrasados, obviamente, para resolver as questões também de convergência que nós necessitamos. A nível de Portugal no mundo, toda a matéria que tem a ver com a renegociação do quadro financeiro plurianual 2021-2027, que deve ser estratégico para esta Comissão, aquele que será o futuro quadro comunitário de apoio deve ser algo que deve ser estratégico para esta Comissão, e aqui também é colocado, e este processo permitir também novamente a convergência orçamental ou convergência económica de portuguesa com a União Europeia. Devemos olhar também para as relações bilaterais, nomeadamente com a Espanha e com o Reino Unido, e as dificuldades que elas são colocadas, nomeadamente na questão do Brexit, que são muito aqui também colocadas neste plano, e devemos olhar para elas com atenção. A nível de mobilidade sustentável, o Governo tem o objetivo, até 2030, de reduzir as emissões em 40% das emissões de gases de estufa no setor dos transportes, e nesta parte do relatório são colocadas as matérias de transversais na política dos transportes. A agenda estratégica de sustentabilidade demográfica e para o melhor emprego e habitação, na agenda dessas estratégias, nas matérias que se refere à 6ª Comissão, isto compete ao Estado intervir no mercado habitacional, construir um parque habitacional público e fomentando também o arrendamento. Está também nas grandes opções do plano, e aqui também são explanadas deste ponto de vista. A nível de desigualdades em território mais coeso, esta Comissão também tem competências nos fundos da coesão, e por isso na agenda estratégica menos desigualdade, a atração de investimento para os territórios de baixa densidade deve ser uma prioridade que devemos defender também, nas grandes opções do plano, e é algo que devemos sublinhar no contexto desta Comissão. Assim como promover a qualificação do tecido produtivo, as diversificações de atividades económicas, a atração dos ativos qualificados para o interior, nomeadamente dos ativos mais jovens. E também a agenda estratégica para a transição digital e uma sociedade de inovação. O Governo coloca a transição digital como um dos grandes objetivos para esta legislatura, e uma economia assente numa sociedade sustentada no conhecimento, tendo por base uma tripla qualificação dos portugueses, do tecido empresarial e do Estado. E isso está nas grandes opções do plano, isto também é colocado no documento que coloca debate. E importa referir também que as políticas públicas de transição digital estão consensuais com aquelas que são as linhas apresentadas pela União Europeia. Passava desde já, obviamente que o documento é bem mais longo do que a minha apresentação, seria muito fastidioso estar aqui a apresentar as 19 páginas, e passava desde já a apresentação do orçamento, do parecer do orçamento. O orçamento, como todos os orçamentos, tem um cenário macroeconómico subjacente, que tem como base a economia portuguesa continuar a crescer em 1,9% em 2020, com um crescimento semelhante àquele que foi apresentado em 2019, continuando a convergência com aquela que é a zona euro por quinto ano consecutivo. As exportações, segundo as previsões, devem acelerar de 2,5% para 3,2%, e devem ser impulsionadas por uma ligeira recuperação do crescimento da área euro, e as importações devem aumentar 4,4%. Neste cenário, Portugal apresenta-se, já apresenta há 22 trimestres consecutivos de crescimento económico, o investimento deverá crescer mais de 5%, o consumo privado deverá manter-se com um crescimento na casa dos 2%. Quanto ao mercado de trabalho, estima-se que continua a dinâmica dos últimos anos, com uma taxa de desemprego a baixar, segundo as previsões, para 6,1%. A nível do orçamental, a nível das políticas setoriais da economia, no âmbito da inovação, do empreendedorismo e da digitalização, o Governo propõe continuar o programa Indústria 4.0, com o objetivo de transformar digitalmente as PMEs e o tecido empresarial português e a criação de difusão digital. Na área de digitalização, será dado um novo impulso ao programa InnoCodec 2030, criado em 2017, dedicado ao reforço das competências digitais, assegurando a valorização da capacitação digital dos recursos humanos, que deverá constituir uma oportunidade para assegurar a existência de todas as organizações dos recursos qualificados. A nível do comércio e serviços, segundo a proposta do Orçamento, será reforçada a estratégia de criação de um ambiente favorável aos atividades económicas dos setores de comércio e serviços, a ser nos seguintes quadros, nos quadros mínimos estratégicos, a promoção e dimensão do comércio local de proximidade, em particular dos estabelecimentos comerciais com valor histórico, a valorização da oferta e produção nacional e o fomento da utilização das tecnologias digitais. O Governo sublinha ainda a apresentação em 2020 do regime jurídico das contraordenações económicas. A nível da defesa do consumidor, destacam-se o alargamento do livro de reclamações eletrónico nos serviços públicos e outros setores económicos e a promoção da resolução extrajudicial de litígios de consumo. Importa ainda referir que Portugal irá presidir, segundo os dados que foram colocados no relatório do Orçamento, em 2020 ao Fórum Ibero-Americano das Agências de Defesa do Consumidor, sendo o primeiro país europeu a presidi-lo. A nível do turismo, é a intenção do Governo prosseguir e consolidar o programa Estratégia de Turismo 2030, promovendo Portugal como destino turístico de liderança nas mais variadas formas, visitar, investir, trabalhar, estudar e filmar. O total de despesa consolidada no orçamento para a área da economia ascende a 2,3 mil milhões de euros, registrando um aumento de 28,2% face à estimativa de 2019. Depois coloco os quadros orçamentais também de seguida. A nível das infraestruturas e da habitação, o setor ferroviário é, obviamente, o destaque pela execução do Plano Ferrovia 2020, quer para a construção de novas linhas ferroviárias, quer para a demolição de linhas existentes. O investimento global previsto, segundo o Governo, é mais de 2 mil milhões de euros até 2023, dos quais 250 milhões de euros deverão ser concretizados em 2020. Salienta-se ainda o investimento em material circulante dos comboios na CP Comboios de Portugal, com celebração em 2020 de contratos de aquisição de 22 automotores. No setor rodoviário, em 2020, segundo o que nos é apresentado, os principais investimentos centram-se no programa de valorização das áreas empresariais que garantem o descongestionamento rodoviário das áreas densamente povoadas. Destacam-se ainda investimentos prioritários, nomeadamente no IP3, numa extensão de 75 km, a conclusão do prolongamento do IP5 à 25, com perfil de autoestrada até a fronteira com Espanha, conectando este eixo com a A62 e a concreção da variante da Estrada Nacional 14 e do IC35. A nível do setor portuário, o Governo revela a estratégia para o aumento da competitividade portuária de 2016 a 2026, na qual pretende dar continuidade à adequação das infraestruturas e dos equipamentos, aumentar a procura, melhorar as ligações e criar nos portos plataformas de aceleração tecnológica e de novas competências. A nível do setor aeroportuário, o Governo coloca no orçamento o objetivo de construção do aeroporto de Montijo, um investimento que o Governo considera estratégico, que virá permitir o aumento da capacidade aeroportuária de Lisboa até 50 milhões de passageiros. No setor das comunicações, destacam-se a continuação do trabalho desenvolvido em 2019 de reforço da segurança e integridade das redes de comunicações eletrónicas e a previsão do início do processo de implementação da quinta geração móvel em Portugal. 2020 será também o ano de definição e introdução dos conceitos de serviço universal, tanto na área das comunicações postais como nas áreas das comunicações eletrónicas. A nível da habitação, nas políticas de habitação, o Governo vai dar prioridade aos recursos financeiros alocados ao programa Primeiro Direito, programa de apoio ao acesso à habitação que visa promover soluções habitacionais para famílias mais carenciadas, revelando-se ainda a intenção do Governo de criar um parque habitacional público a custos acessíveis, orientado para agregados de rendimento intermédios, através da promoção direta ou do apoio das autarquias. O orçamento consolidado das infraestruturas de habitação ascende a 3,6 mil milhões de euros, sendo as deduções afetas às entidades públicas e reciclaçadas as que recolhem o maior peso, na casa dos 68%. A nível do planeamento, na área dos fundos estruturais, a atividade desenvolve-se em três grandes objetivos. Continuar a implementação de políticas de promoção e reforço da competitividade da economia portuguesa, do desenvolvimento sustentável e da coesão social territorial, pilares para a convergência europeia, tendo por base a aceleração da execução de Portugal 2020, promover uma transição adequada entre Portugal 2020 e a criação do programa futuro, evitando hiatos na implementação de políticas e de projetos que provoquem perturbações na dinâmica de convergência portuguesa, e preparar atempadamente a implementação do novo ciclo de fundos comunitários 2021-2027. A negociação do futuro quadro plurianual para o próximo período de programação manter-se-á como um dos principais eixos estratégicos nesta matéria. A nível do ambiente e da ação climática, a matéria que respeita ao nosso Comissão tem a ver com transportes e mobilidade urbana. O Governo, com o objetivo de atingir a meta de redução das emissões de gases com efeito de estufa nos transportes em 40% até 2030, já apresentados no relatório anterior, aposta fortemente na rede de transporte público. Continua assim a aposta na promoção do transporte público urbano em 2020, com os investimentos do Metro de Lisboa de 210 milhões de euros e do Metro do Porto de 307 milhões de euros. Aquisição de novos tramvios para Transtejo de 57 milhões de euros. O Governo destaca a implementação dos contratos de serviço público nas empresas públicas de transporte, que contribuirão para a maior capacidade de investimento e prosseguirão a retoma de qualidade de serviço público. Será também assegurado, segundo o que está no orçamento, a manutenção do programa de apoio à redução tarifária dos transportes públicos e o novo programa relacionado com o PART, que é o programa de apoio à identificação e reforço da oferta de transportes públicos, PROSTRAMP, que permite apoiar a autoridade dos transportes intermunicipais com uma verba até 15 milhões de euros. O orçamento total ascende a 2,7 mil milhões de euros, sendo a dotação afeta às entidades públicas reciclicadas que recolhem com maior peso, na casa dos 48%. A nível da representação externa, Portugal continua a investir na implementação da economia internacional 2030 com o desenvolvimento de medidas de apoio às exportações, que estão também no contexto desta comissão, nomeadamente através da AICEP. Existem algumas alterações fiscais que têm efeito na nossa comissão, nomeadamente o apoio às empresas e ao investimento, nomeadamente no orçamento de 2020, incentivos em sede de IRC para empresas que revistam os seus lucros, em particular no âmbito do Código Fiscal, com o investimento alargar-se em 20% do limite máximo de lucros reinvestidos. Também a diferenciação positiva das PMEs ser reforçada neste orçamento através do aumento de 15 para 25 mil euros do limite máximo de matéria coletável, até ao qual é aplicável a taxa de IRC de 17%. A nível do apoio à habitação, a política fiscal mantém o seu alinhamento no apoio às políticas públicas de habitação, tanto no plano da administração central como no plano da administração local, procedendo-se ao agravamento do coeficiente aplicável ao alojamento local integrado em áreas de contenção fixadas pelos municípios, de 0,35 para 0,5. Sucintamente estão os dois relatórios apresentados. São, no fundo, aquilo que o Governo apresentou em ambos os documentos, sucintamente na Comissão de Matérias da Área da Comissão de Economia, obviamente estando disponível para o debate, para eventuais sugestões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Costa. Pedindo desculpa aos restantes que já me ouviram, mas dizer aos que entretanto chegaram que nós juntámos os dois documentos para apreciação. E, portanto, estão em discussão os dois documentos de que o Sr. Deputado Hugo Costa emitiu parecer, em apreciação e discussão. E dava então a palavra. Também informei que não temos grelha de tempos, pelo que irei fazer uma gestão do tempo com bom senso, pedindo também a cada uma e a cada um que o usem com o mesmo bom senso. Daria a palavra então ao Sr. Deputado Cristóvão Norte, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Permita-me, em primeiro lugar, desejar votos de bom ano a todos os senhores e às senhoras deputadas e, em relação aos parceiros que aqui estão submetidos para a nossa apreciação, cabe-nos dizer, da avaliação que fizemos, que eles são factuais e que, desse ponto de vista, não colocam quaisquer reservas em relação ao nosso voto favorável. Isto, a discussão política, obviamente, terá lugar no plenário e também na especialidade, seguramente, e, portanto, a nós cabe-nos congratular pelo trabalho, pelo esforço, aos serviços também que tiveram que produzir alguma documentação para capear estes pareceres, e, portanto, agradecer ao Sr. Deputado pelo trabalho que realizou. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Daria, então, a palavra... Não há mais ninguém? Ah, muito bem, mas eu iria seguir a ordem habitual, portanto, não sei se o Bloco de Esquerda querá usar a palavra, a Sra. Deputada
Presidente,
Isabel Pires.
Cumprimentar todos e todas, boa ano a todos e a todas, e apenas dizer que da nossa parte os relatórios também se encontram de acordo com aquilo que foi apresentado, tanto nas grandes opções do plano como na própria proposta de orçamento, e obviamente na generalidade e na especialidade teremos a oportunidade de colocar as questões políticas e o debate que será tido relativamente ao mesmo, e agradecer ao Sr. Deputado Costa os pareceres e o trabalho que foi feito.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu não sei se o Sr. Deputado, ninguém é obrigado a usar a palavra. Senhor Deputado Bruno Dias, do PCP.
Cumprindo o critério, Sr. Presidente, costuma-se dizer as senhoras primeiro, mas há aqui esta sequência dos grupos e eu assim farei. Queria só cumprimentar o Sr. Deputado Relator Hugo Costa, do PS, cumprimentar o trabalho desenvolvido relativamente a esta síntese, que é sempre um pesadelo. Quem já passou por ela sabe que este trabalho de estruturar o que consta, quer em termos da proposta de lei do orçamento, quer em termos das grandes opções do plano. Cada senhora deputada ou cada senhor deputado nesta comissão a escrever um relatório e parecer, escreveria um diferente, como é lógico. Isto não é o texto que nós escreveríamos, não há dúvida. Em todo o caso, eu noto que o Sr. Deputado Hugo Costa fez bem em, tanto quanto possível, citar, mencionar o que consta do texto, imputar ao Governo as afirmações que dele são feitas. Portanto, não há propriamente aqui um trabalho de afirmação política do relator do ponto de vista do seu entendimento sobre o orçamento, e isto é fácil de acontecer mesmo fora do capítulo da opinião do deputado relator. É fácil, que há coisas que nós notamos com mais evidência do que outros, e há afirmações que nós fazemos que às vezes são mais da nossa lavra do que do proponente. E, portanto, nota-se esse cuidado, nota-se essa tentativa. Há afirmações que talvez a prudência aconselharia que fossem um pouco mais comedidas naquilo que irá acontecer, independentemente das intenções anunciadas, mas em geral é um documento que pode passar pela aprovação, pela abordagem mais factual e mais rigorosa do ponto de vista da apresentação daquilo que é o Governo que afirma e daquilo que é o Governo que apresenta, e nesse sentido penso que está em condições de ser votado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado da Assunção Cristas, do CDS-PP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Precisamente eu aguardava que fosse dada a ordem natural dos vários grupos parlamentares, mas queria também cumprimentar todas as senhoras e senhores deputados, desejar um bom ano a todos. Dizer que do lado do CDS também gostaríamos de felicitar o Sr. Deputado Hugo Costa, relator destes dois documentos, porque é um exercício exigente, que naturalmente implica escolhas, mas entendemos que a escolha foi feita com preocupação de objetividade e com a preocupação de sintetizar aquilo que são os documentos apresentados pelo Governo e da nossa parte, independentemente da avaliação política que fazemos e de podermos ter uma visão crítica sobre muitos destes aspectos, entendemos que o trabalho está perfeitamente em condições de ser aprovado e agradecemos também ao Sr. Deputado o trabalho que teve a redigir estes documentos e, portanto, da nossa parte, esse debate será feito depois em plenário e em comissão. Agora estamos em condições de aprovar o relatório. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Cristina Rodrigues, do PAN.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Aproveitar para desejar um bom ano a todos os deputados e a todos os presentes. Agradecer o trabalho do Sr. Deputado Relator. Da parte do PAN não temos nada a acrescentar. Obrigado.
Muito obrigado. Parece-me evidente e escusado perguntar que não haverá a segunda ronda, portanto, parece-me evidente. O Sr. Deputado Costa, não sei se quer ainda usar da palavra para alguma questão. Muito bem, assim sendo, vamos passar à votação dos dois pareceres, naturalmente, em separado, apesar de termos feito a apreciação conjunta. Iria colocar à votação o primeiro parecer, que corresponde à proposta de lei número 4, que aprova as grandes opções do plano para 2020. Perguntava se alguém vota contra, se alguém se abstém, está aprovado por unanimidade. Vamos votar agora o parecer referente à proposta de lei número 5, que aprova o orçamento do Estado para 2020. Pergunto se alguém vota contra, se alguém se abstém, está também o parecer aprovado por unanimidade. Assim sendo, passamos ao ponto número 4, que diz respeito à nomeação dos respectivos relatores para um conjunto de iniciativas legislativas. E que são elas o projeto de lei número 171, do PCP, que diz que cria um regime autónomo de arrendamento para as atividades económicas, associativas e culturais. Cabe ao Partido Socialista indicar um relator. O projeto de lei número 172, que diz modernização do regime de atividade do setor do táxi, e que cabe ao PSD indicar um relator. E o projeto de lei número 173, que diz diminui o período máximo de fidelização no âmbito das comunicações eletrónicas e introduz novos elementos obrigatórios ao contrato. E que cabe também ao Partido Socialista a indicação de um relator. Eu não sei se os respectivos grupos parlamentares já têm relatores para indicar. Se tiverem, agradeço que o façam. Se não tiverem, também não é obrigatório, podendo indicar posteriormente.
Para o projeto de lei número 171, a professora deputada Cristina Jesus. E para o projeto de lei 173, o senhor deputado Hugo Carvalho. Hugo Carvalho, sim.
O senhor deputado Hugo Carvalho, do Partido Socialista. Perguntava ao Sr. Deputado Gustavo Norte se tem alguém para indicar como relator ou se o quer fazer posteriormente.
A Sra. Deputada Márcia Passos.
Muito bem. Muito bem, assim sendo, encerramos o ponto número 4, passamos ao ponto número 5. Para informar que baixou à Comissão um projeto de resolução, o projeto de resolução número 169, e que diz: recomendo ao Governo que continue a adotar uma política de redução dos valores das taxas de portagens, e é da autoria do Partido Socialista. Cabe apenas aqui, neste momento, informar, pelo que, dada a informação, passamos ao ponto número 6. O ponto número 6, que é referente a uma petição número 2, e que solicita a alteração do Código Civil para regular a proteção dos compradores no caso de aquisição de apartamento em planta ou em fase de construção. Teremos que apreciar e votar a nota de admissibilidade desta petição. Informava também que esta petição tem apenas duas assinaturas, é subscrita apenas por dois cidadãos e que, como consequência disso, não é indicado, não é nomeado nenhum relator, cabendo ao Sr. Presidente desta Comissão fazer o respectivo relatório, que depois aqui, naturalmente, será presente. Pelo que eu, enfim, abriria as inscrições aos grupos parlamentares para usarem da palavra, se assim o entenderem. Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Costa, faz favor.
Atendendo ao número de peticionantes, é seguir normalmente o procedimento comum do Sr. Presidente fazer o processo habitual. Acho que acho que não devemos abrir precedente para uma petição de dois peticionantes.
Muito bem, Sr. Deputado Cristóvão Norte também concorda. Enfim, estamos todos de acordo, ao que parece. Assim sendo, vamos passar à votação da admissibilidade desta petição. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovada por unanimidade a admissibilidade da petição em causa. Ponto número 7, outros assuntos. Nos outros assuntos, eu queria informar as senhoras e os senhores deputados que foi divulgado por e-mail aquilo que é o nosso mapa de audições no âmbito do Orçamento de Estado para 2020 e fui alertado há pouco pelo senhor deputado Emílio Guerreiro que há uma pequena gralha que eu pedia já que pudessem corrigir, por favor. Onde leem que a audição ao senhor Ministro do Estado e dos Negócios Estrangeiros será no dia 16 de janeiro às 16 horas, devem ler, por favor, que será no dia 21 às 16 horas. Tudo demais parece-me correto e tudo demais será, à partida, o mapa definitivo das nossas audições parlamentares. Perguntava aos grupos parlamentares se alguém quer usar a palavra neste ponto. Senhora deputada Isabel Pires, do Bloco de Esquerda, faz favor.
Sr. Presidente, apenas na parte dos outros assuntos, queríamos deixar registado, pelo menos pudesse ficar em ata, como bastante negativo o facto de a audição que estava agendada para dia 3 de janeiro com o Sr. Ministro das Infraestruturas, que foi pedida com uma antecedência bastante razoável, os serviços fizeram o seu trabalho e fizeram o pedido e à última hora o Sr. Ministro decide que afinal não veio a esta comissão e portanto não sabemos agora quando é que será feita essa audição, mas com certeza será fevereiro ou março e portanto não podíamos deixar de registar como negativo, tendo em conta que também o pedido de vinda do Sr. Ministro foi feito por parte do Bloco de Esquerda e depois também houve um pedido do CDS, mas queríamos deixar isso registado em ata.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Cristóvão Norte, por favor.
Nós comungamos da apreciação que o Bloco de Esquerda faz da matéria e permitimos-nos ainda a recordar a circunstância de quando o Sr. Presidente da Comissão procurou aferir quais é que seriam as datas que o Sr. Ministro estaria disponível, o próprio Sr. Ministro é que solicitou que fosse no dia 3. E na altura, recordo-me bem que a questão foi tratada aqui, a propósito de qual é que seria o horário e se o dia 3 seria ou não conveniente para os senhores deputados, mas entendeu-se que face à escusa do Sr. Ministro entrar cá antes do interregno de Natal, que o dia 3 era o único dia que poderia assegurar ou o dia 6, mas o Sr. Ministro não mostrava disponibilidade para o efeito, que se viesse a realizar a audição antes de se começar a tratar das matérias atinentes ao Orçamento de Estado. E, portanto, eu creio que isto é um mau exemplo, que esperamos que a mesa faça tudo ao seu alcance para não repetir e que manifeste as posições que estão aqui a ser assumidas, porque há algo que nós retratamos como particularmente importante, que é a circunstância de ser possível fazer o escrutínio ao Governo. E o escrutínio ao Governo só pode ser feito se for feito em tempo útil. Se não for feito em tempo útil e for feito com 3 ou 4 meses de atraso, então uma coisa que é um escrutínio e tem uma oportunidade política num dado momento, esgota-se e acaba por impedir que os deputados exerçam o seu mandato como melhor lhes aprover.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Bruno Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Gustavo Norte, disse há pouco uma coisa em relação à qual eu colocaria uma pequena nuance, que é a mesa da Comissão não tem grande coisa que possa fazer ao seu alcance para evitar que isto se repita. Quem pode fazer o que está ao seu alcance para evitar que isto se repita é o Governo. E nós esperamos que o Governo faça o que tiver ao seu alcance para evitar que isto se repita, porque isto não ajuda. Este tipo de situações não ajuda ao trabalho da Assembleia e eu diria, ao desempenho das funções constitucionais que compete à Assembleia desenvolver. E fica mal. Aqui nós estamos, de certeza nenhum de nós aqui está a colocar as suas considerações numa questão individual deste ou daquele membro do Governo. Estamos a pensar no Governo como um todo e estamos, nem sequer nos vamos imiscuir nas questões internas da organização do Governo. De haver membros do Governo que se mostram disponíveis e depois que há uma alteração da situação da parte do Governo e da sua disponibilidade no seu conjunto. Eu estou a dizer isto porque li o e-mail que veio dos assuntos parlamentares. Dito isto, esperamos, isto, como dizia o outro, isto não é como começa, é como acaba. Esperamos que isto agora, a legislatura, se desenrole de uma forma melhor, deste ponto de vista. Sobra, em todo o caso, uma questão. É que o Sr. Deputado Gustavo Norte terminou dizendo uma coisa que eu estou inteiramente de acordo e que estamos todos inteiramente de acordo, é que é importante do ponto de vista do trabalho e da própria relação da Assembleia com o Governo que estas diligências que a Assembleia considera necessárias se cumpram em tempo útil. Se há problemas em outubro, não os vamos discutir em maio. Isto vai prejudicar, não é preciso adivinhar muito, mas é mais ou menos inevitável que isto vá parar à discussão do orçamento. É óbvio. E, portanto, há questões que têm a ver com a situação da ferrovia, que têm a ver com a situação dos projetos, dos empreendimentos, etc., que vão, em vez de se fazer na reunião que teria tido lugar dia 3, vão acontecer na reunião que terá lugar dia 13. Pronto. Pois há muitas outras coisas e sobra uma questão ainda para resolver, do ponto de vista da própria organização do trabalho da Comissão Parlamentar, que a gente também já viu este filme. Esta decisão que foi tomada, traduzir-se-á numa audição do Ministro depois do Orçamento, para discutir aquilo que já foi discutido? Já passámos por isto. Eu acho que não faz sentido nenhum. Os seus pais é que sabem. Há uma deliberação da Comissão que mantém validade e a Comissão e os proponentes poderão ter uma palavra a dizer se ainda é adequado ou não, depois do Ministro ter vindo cá discutir estas questões, porque estas questões surgirão no debate orçamental, se uma deliberação fica no éter, fica no vazio daquilo que não se cumpriu, ou se ainda se vai dizer não, ainda queremos que o Sr. Ministro, que era para vir cá no dia 3 de janeiro, venha cá no dia que possa, em março ou em abril. Isto, como eu digo, isto não é como começa, é como acaba. O melhor é que isto agora, sendo direito, isto corra melhor. O importante é que isto corra melhor. Mas estas questões terão de ser dirimidas e quanto mais cedo, melhor. É isto que eu queria dizer. Quanto mais cedo, melhor. E que as coisas possam, digamos, convergir no sentido correto. Era isso que eu queria só expressar nesta altura. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Sr. Deputado Assunção Cristas.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Enfim, para o CDS isto também é um motivo de alguma estupefacção, porque, como é evidente, não se fazendo a audição no tempo oportuno, o Governo e o Sr. Ministro dirá sempre que depois há uma inutilidade superveniente, uma vez que a seguir já as questões terão sido colocadas no quadro orçamental, mas, como é evidente, é diferente do ponto de vista do sublinhado político haver uma reunião específica sobre determinado tema e com uma determinada oportunidade de calendário, ou ser uma questão diluída no meio de tantas outras que todos nós temos para questionar o Sr. Ministro. E, portanto, como é evidente, eu acho que a avaliação, e respondendo já ao Sr. Deputado Bruno Dias, até porque o CDS também foi um dos grupos parlamentares que propôs essa vinda, é uma avaliação que só pode ser feita posteriormente. Contudo, Eu devo dizer que a minha inclinação é para que se mantenha uma reunião especificamente sobre este tema, porque a melhor maneira de criar um mau hábito lá do Governo é permitir que determinadas reuniões possam englobar outras matérias que tenham sido pedidas e aprovadas anteriormente. Isso é claramente um incentivo para que o Governo e os senhores Ministros, que têm naturalmente uma vida muito ocupada, não coloquem o Parlamento com prioridade, porque saberão que, seja numa audição regimental, seja numa audição por conta do Orçamento de Estado, acabam por conseguir convolar e tratar outras audições que, naturalmente, sendo mais específicas, tendo uma grelha mais generosa, porque a temática é mais circunscrita, obviamente obriga a um esforço maior de explicações. Como é evidente, num modelo constitucional como o nosso, é o Parlamento que responde perante o Governo e não o contrário. Aliás, é o Governo que responde perante o Parlamento e não o contrário, e portanto o Governo deve ter isso bem presente, que no quadro de uma agenda bastante sobrecarregada, os pedidos e as aprovações, nomeadamente quando são feitas por uma larga maioria ou mesmo por unanimidade, como foi o caso, devem significar para o Governo um sinal claro de importância política alargada de um conjunto de matérias que são aqueles que são objeto de votação para que essas audições possam decorrer e, portanto, eu creio que seria oportuno a mesa sinalizar junto do Governo, junto do Sr. Ministro dos Assuntos Parlamentares, que era importante, agora no início da legislatura, que de facto houvesse este sentido de prioridade, porque isso ajuda a que o trabalho do Parlamento tenha mais utilidade, ajuda também a que o Governo dê melhores explicações e o Governo deveria ser o primeiro interessado em vir pronto dar essas explicações quando aprova a vinda dos ministros. Se o Governo entende que não tem explicações para dar, ou entende que o calendário não é oportuno, ou entende que há um momento melhor para o fazer, tem naturalmente uma articulação que é possível e é aceitável, perfeitamente legítima em democracia, que é articular-se com o grupo que o suporta e mais algum que possa pontualmente dar uma ajuda para que essas audições não se realizem se o Governo não tem vontade de que se realizem e não tem vontade de vir ao Parlamento. Se não é esse o caso e se há uma aprovação unânime, como creio que foi esta situação, então é um bocadinho incompreensível que depois com desculpas de calendário não se possa verificar oportunamente essa mesma audição. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não sei se há mais alguma inscrição. Não havendo, apenas dizer que a mesa toma em boa nota as referências que foram feitas e apenas informar que foram distribuídas, foram divulgadas, digamos que as trocas de informação entre os serviços da Assembleia e o gabinete do Sr. Ministro e que foram naturalmente do conhecimento de todas as senhoras e dos senhores deputados. Não sei se há mais alguma inscrição para tratar de algum assunto neste ponto. Não havendo. Não havendo, damos por encerrada a nossa reunião. Muito obrigado a todas e a todos.